Eclésia, Igreja Católica.
Olá, bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este domingo vamos apresentar-lhe uma série de entrevistas sobre a Bíblia. É o livro fundamental do cristianismo e em Portugal há muitos bons motivos para que estes textos, tão conhecidos, porém também tão ignorados, voltem a estar na ordem do dia. Não saia daí, começo hoje ao som da música, na verdade, ao ritmo de Deus. São os Verbum Dei e o seu tema Discípulos da Palavra. Foram os Verbum Dei com o seu tema Discípulos da Palavra, do disco Ao Ritmo de Deus. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. 6 volumes e 6.000 páginas para escrever a história da Bíblia em Portugal. É uma obra monumental do Frei Herculano Alves que acaba de ser apresentada e que se refere a 23 séculos de traduções da Bíblia para mostrar a sua presença na cultura. O jornalista Paulo Rocha foi ao encontro de Fé Herculano no Convento dos Capuchinhos, em Fátima, onde o investigador continua o seu estudo sobre a Bíblia no culto e na cultura, nomeadamente a europeia.
A Bíblia foi sempre, diríamos, a alma da Europa cristã. Infelizmente, a Europa está a deixar de ser cristã e por isso a Bíblia também automaticamente perde valor.
Mas se calhar não se perdem as referências na cultura cristã, na cultura europeia.
A cultura europeia continua a ter referências à Bíblia, porque é a referência, no fundo, às suas raízes, mas cada vez mais se perdem estas referências.
Não são reconhecidas.
Não são reconhecidas como referências válidas.
Podemos dizer que o século XX, para a Igreja Católica, é o século da Bíblia?
O século XX é o século da Bíblia, é o século da cultura bíblica, é o século onde a Bíblia teve mais expansão e foi mais editada. Isto para dizer que em Portugal, que me interessa mais a cultura portuguesa, a grande influência, ou aquilo que mais influenciou este boom, diríamos assim, da Bíblia e das histórias da Bíblia, foi a encíclica Divina ou Flanta Espírito de 1943, do Papa Pio XII, que deu um pontapé na crise bíblica que havia até aí e disse que era preciso traduzir urgentemente a Bíblia para as línguas nacionais.
O Concílio Vaticano II teve aqui um papel determinante?
Mais que determinante, porque continuou na senda da Divina Volante Espírito de Pio XII, uma encíclica que marcou, abriu a Igreja à Bíblia, no aspecto científico e pastoral, e depois o Vaticano II, na Dei Verbum, um documento, uma constituição, a mais famosa que tem mais impacto na Igreja foi a Dei Verbum, que diz, é o documento que diz a palavra de Deus que deve estender a todos os âmbitos da cultura.
Olhando ao longo da história a presença da Bíblia em muitos contextos, temos de admitir e é impossível negá-lo que a Bíblia constitui um código de interpretação da história dos vários setores da sociedade. Sem a referência à Bíblia é impossível compreender a história.
Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida nenhuma. Não é possível fazer liturgia sem Bíblia, não é? A liturgia é o campo onde a Bíblia não só é lida, mas celebrada na fé e orada na oração.
E é possível compreender a ciência sem Bíblia?
A ciência sem Bíblia, esse é um tema já um bocado complicado, mas a ciência sem a Bíblia pode dar um choque entre ciência e Bíblia, como deu de facto a partir do iluminismo, não é?
Isto para dizer que há referências bíblicas na ciência.
Mas
também.
Mas sem dúvida nenhuma. Claro. As ciências muitas vezes contestaram a Bíblia porque sabiam a Bíblia. Tinham referências à Bíblia. Por exemplo, à criação do mundo, ao sol e à lua, e enfim, o girar do sol, etc. O problema de Galileu é um problema que tem a ver com a Bíblia, não é? Toda essa problemática, que tudo isso é referido nestes volumes dos respectivos séculos, não é?
Uma obra de 6 mil páginas, 6 volumes, a primeira publicação começou em 2016, não é?
2016.
Que agora chega ao fim para, de facto, afirmar que a Bíblia em Portugal é um livro dos livros, do culto e da cultura.
Do culto e da cultura, exatamente. Porque a Bíblia é, de facto, foi sempre a base da cultura europeia, é o livro da cultura mundial, podemos dizer, porque é o livro mais lido em todo o mundo, não é? A Bíblia, por judeus e por cristãos, não é? Então, nesse sentido, a Bíblia é o grande livro da cultura mundial e não apenas europeia. Agora, devia ser também o livro da vivência do cristão, não é? E esse aí nós falhamos muito, porque se a Bíblia não se torna o livro da vivência, se não a vivemos, depois não podemos levá-la para a cultura. Primeiro porque não lhe damos importância. Ninguém ama aquilo que desconhece, não é? Só conhecendo a Bíblia é que nós a amamos. E se a amamos, levámo-la para outros. Ensinámo-la bem na catequese. A catequese merecia mais respeito, não é? Mais respeito. seria bem lida na catequese, seria bem ensinada nas homilias, que também merece muito respeito, não é? E seria bem ensinada, naturalmente, em qualquer reunião, de, por exemplo, cristã, onde até casais ou isso, tudo devia começar na Igreja por uma leitura do texto bíblico explicado, porque é dali que parte toda a nossa fé. E claro, se parte para a fé, também parte também para a cultura. Quando a fé falha, falhará também a presença viva na cultura.
A valorização da Bíblia no culto e na cultura. É esse o percurso que o Frei Herculano Alves faz para nos apresentar em 6 volumes a Bíblia em Portugal. Uma história longa que tem 2 nomes de referência.
João Freire de Almeida é importante na nossa cultura porque foi, de facto, a primeira tradução da Bíblia em língua portuguesa. Porque antes de João Freire de Almeida, a Bíblia, por exemplo, na Idade Média, não se fazia uma tradução literal da Bíblia. Faziam-se, diríamos, misturava-se um bocadinho o texto com comentários da Bíblia, não é? E então não havia propriamente uma Bíblia. Eram textos, eram bíblicos, mas não era a Bíblia ainda. João Ferreira de Almeida, como era protestante calvinista, tinha na sua ideologia religiosa a Bíblia como fundamento da fé cristã, que de facto ele tinha toda a razão, que a Bíblia é mesmo isso. É o nosso livro, é o livro dos cristãos, dos católicos, protestantes e também dos judeus, naturalmente. E por isso João Ferreira de Almeida tinha toda a razão em fazer uma obra, traduzi-la para a língua portuguesa. Agora, o interessante, só que termino aqui, o interessante é que João Ferreira de Almeida traduziu não para os portugueses, porque a Bíblia até estava, a tradução em português, estava proibida em Portugal nessa altura, mas traduziu para os portugueses, entre aspas, os povos do Oriente, toda a orla marítima da África e da Ásia, que falavam já a língua portuguesa, sobretudo no comércio. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para essa gente. Talvez nem sequer pensasse em Portugal, porque sabia o que é que acontecia.
Tendo por destinatário essas zonas geográficas, há pouco dizia-me o Frei Herculano Alves que uma das edições acabou por ser atirada ao mar porque estava cheia de erros.
Portanto, o primeiro Novo Testamento que João Ferreira de Almeida traduziu precisamente pelo Novo Testamento, como normalmente se traduz, é a primeira obra que se traduz numa Bíblia, assim, o Novo Testamento. Esse Novo Testamento foi corrigido pelos holandeses em Amsterdão e, naturalmente, ficou cheio de erros. João Ferreira de Almeida ficou furioso, mesmo furioso, zangado, com aquela obra que os holandeses estavam a deturpar a sua tradução, e ele próprio disse que não queria aquela edição. Os holandeses deitaram-na ao mar para que ela desaparecesse mesmo, não é? Curiosamente, João Ferreira de Almeida ficou com 50 exemplares e desses 50 exemplares só é conhecido um. E esse único exemplar que ele corrigiu à mão, eu encontrei na Biblioteca Nacional de Lisboa, como investigação do meu doutoramento em João Ferreira de Almeida, precisamente. E esse único exemplar que existe está hoje muito guardado, que eu recomendei que o guardassem, e já não está, diríamos, disponível para o público, porque está só microfilmado para o público.
É um exemplar do século XVII.
Exato, século XVII. 1681.
E é precisamente a investigação sobre João Ferreira de Almeida que constitui o quarto volume desta obra. Livro. Aliás, foi o primeiro a ser publicado, esse volume.
Esse volume foi o primeiro a ser publicado, essa é a terceira edição, porque foi naturalmente integrado na coletânea.
Foi integrado
adaptado
agora.
E modificado, sobretudo o catálogo está mais amplo, não é? O catálogo de João Ferreira de Almeida dá nada menos que entre 150 e 200 milhões de exemplares, segundo o meu cálculo, daquilo que se pode calcular, porque todas as edições têm o número de exemplares editado, e com esse número todo, e com mais os meus cálculos do que se editava em cada período, eu calculo que foram editados 150 a 200 milhões de exemplares, e todo mundo quer ser, de longe, a obra mais portuguesa editada em língua portuguesa. Não é?
A tradução de João Ferreira de Almeida.
Sim, 200 milhões.
E por isso essa investigação que fez e a centralidade que tem João Ferreira de Almeida nesta história da Bíblia em Portugal.
Sim, sim, tem muita importância, porque foi o ponto de partida. Foi o ponto de partida. Claro que mais tarde veio a primeira Bíblia Católica, que já faz parte do quinto volume. A primeira Bíblia Católica foi João, padre António Pereira de Figueiredo. No tempo do Iluminismo, Pombalino, primeira Bíblia Católica, mereceu umas 250 páginas neste volume, não é? Porque era de justiça que a primeira Bíblia Católica traduzida, embora da Vulgata Latina ainda, mas já foi, diríamos, legalmente traduzida para português. Porque antes disso não havia a hipótese de traduzir uma Bíblia Católica para as línguas europeias.
Depois desta conversa com Frei Herculano Alves, conduzida pelo jornalista Paulo Rocha, convido-o a ouvir o tema A Tua Palavra, do CD Diferente, editado pelos Salesianos.
Tua palavra se faz vida no meu coração. O que é vento se faz beijos, gestos de perdão. Mudará quem eu sou. Tua palavra será o fogo da minha voz. Escutar e acolher a voz de Deus, e pensar e aprender o que fez o Senhor. Eu quero transformar meu ser para ser como Deus sonhou. Que o mundo seja festa de paz e amor. Tua palavra se faz vida no meu coração. O que é vento se faz beijos, gestos de acolher quem foi Jesus. Salvação e perdão, hoje serás tu. Eu quero o reino construir, o mundo que Jesus pensou. A terra é de todos, terra de união. A palavra se faz vida no meu coração. O que é vento se faz mais.
Foi o tema A Tua Palavra, do disco Diferente, editado pelos Salesianos. Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Se está connosco desde o início deste programa, já sabe que a nossa emissão de hoje é dedicada à Bíblia. Em Portugal, a Conferência Episcopal está a promover uma nova tradução do texto sagrado. O padre Mário de Sousa é o coordenador da comissão responsável por este trabalho e conversou comigo sobre os projetos que estão em andamento e aquilo que significa, no fundo, olhar para o texto original da Bíblia e colocá-lo num português que seja compreensível para o século XXI. Bom dia, o programa Eclésia conversa na manhã de hoje com o padre Mário Sousa, quem agradece a sua disponibilidade, como sempre. Muito bom dia, seu padre.
Muito bom dia e obrigado também pelo convite.
Estamos a falar com o coordenador da Comissão da Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa. É uma missão enorme, muito importante. E começo por lhe perguntar, nós já temos cá fora um livro, por assim dizer, uma fase do trabalho, tem a ver com o Novo Testamento, tem a ver também com os Salmos. Em que ponto é que está agora o resto do trabalho desta enorme empreitada, insisto, que é fazer uma nova tradução da Bíblia para o português?
Ah, e diz bem, é enorme e é de uma responsabilidade também muito grande, mas também muito desafiadora, quer a nível académico, quer até a nível, naturalmente, espiritual e existencial, porque nos obriga a um confronto permanente com o texto sagrado e procurando encontrar nele sempre a palavra de Deus e procurando também que a tradução a expresse, ou seja, que seja uma ocasião para que o Senhor também possa, através de uma boa tradução, o mais fiel possível aos originais, às línguas originais, quero dizer, possa o Senhor também, de facto, chegar ao seu povo. Neste momento, pois continuamos ainda na revisão das diferentes traduções, porque, segundo a metodologia escolhida, optou-se, de facto, por um grupo muito grande de tradutores. Ora, estendido este grupo também a vários países de língua oficial portuguesa. E, naturalmente, sendo a língua a mesma, mas as culturas um bocadinho diferentes, a forma de traduzir já aí também é naturalmente também diferente.
E também temos uma questão do objetivo, não é? Não estamos a fazer uma tradução para ser discutida apenas no espaço, por exemplo, de uma faculdade de teologia, no estudo da Sagrada Escritura. Estamos a falar de uma tradução que é para o público em geral e também para o uso litúrgico. Isso parece-me que tem algum impacto diferente naquilo que se procura, não é?
Pois é, porque é preciso, como diz, ter em conta uma série de características da natureza, digamos assim, da natureza e da finalidade desta tradução. E, por um lado, as orientações da Santa Sé são para que o texto seja o mais fiel possível ao original, mas depois também é necessário que esse texto seja compreensível, porque se o texto não for compreensível, por muito que Deus queira falar, não consegue, né? Porque o português não se entende. Ora, isto às vezes é muito difícil. Nós, que temos um bocadinho mais de conhecimentos bíblicos, sabemos, por exemplo, a dificuldade que é interpretar um texto de Paulo. Paulo tem, de facto, um pensamento muito denso e que, às vezes, essa densidade expressa-se também na forma como escreve. E tentar pôr em português um texto de Paulo que apareça de uma forma compreensível, mas ao mesmo tempo que se mantenha fiel ao original, é um trabalho difícil. É um trabalho difícil e que existe, de facto, há muito tempo. E quem diz Paulo diz tantas outras situações do Antigo e do Novo Testamento.
Já vimos que isto é um trabalho de equipa, isso, obviamente, tendo em conta também a dimensão, faz sentido que assim seja. Perguntava-lhe ainda pouco, eu penso que também será a curiosidade de quem nos ouve, que livros é que já estão mais próximos de chegar ao público para que possam também ser lidos numa primeira instância e quem quiser depois até colocar algumas observações ou alguns comentários à proposta de tradução o possa fazer.
Pronto, para que também possa ser perceptível aquilo que de facto esta comissão pretende, esta tradução passa por muitas fases. E, portanto, depois da tradução, depois da revisão e depois destas considerações e desta análise feita pelas subcomissões respectivas, há uma primeira revisão literária. E, portanto, os trabalhos dos livros que já estão, digamos assim, trabalhados, estão de facto nesta fase. Temos à volta, entre o Antigo e o Novo Testamento, de 35 livros já, digamos assim, prontos para serem apresentados.
Ou seja, basicamente metade dos livros da Bíblia, para quem não sabe assim de cor.
Exatamente. E sobretudo estão já trabalhados os grandes livros, digamos assim, aqueles mais extensos. Na sua maioria.
Converso com o padre Mário de Sousa, é o coordenador da Comissão de Tradução da Bíblia para a Conferência Episcopal Portuguesa. Falamos das várias camadas do trabalho, de uma camada do texto literal,
de abordagem da língua original, do hebraico, do aramaico, do grego, depois da necessidade de uma abordagem pastoral, ou seja, que seja compreensível, que as pessoas que vivem hoje possam ler aquele texto e entendê-lo, e depois o seu uso em contexto litúrgico. Portanto, para quem está a ouvir, tem logo a noção da dimensão. Ainda temos uma outra camada de trabalho, que é uma camada mais de literatura propriamente dita, não é? Que é de quem é especialista nesse âmbito, olhar para o texto e perceber se ele efetivamente mantém uma riqueza que existe em muitos dos originais, quase todos os originais do texto bíblico, não é?
Sim, e de facto, dependendo da pessoa e da formação da pessoa, assim também a sensibilidade. E para aqueles que colaboram e cujo trabalho é muito mais académico, pois a sensibilidade é uma. Para aqueles que colaboram e que são sacerdotes e que são párocos, a sensibilidade é outra. E naturalmente para aqueles que leem e têm sobretudo uma sensibilidade ou um ponto de vista mais literário, a sensibilidade ou a perspectiva é outra. E penso que tudo isto é um enriquecimento. Mas a coroação, penso eu também, de tudo isto, é que de facto as pessoas a quem o texto se destina se possam pronunciar. Porque às vezes para nós, porque estamos habituados ao texto, porque o trabalhamos muitas vezes, porque ele é muito claro, e para quem dele se aproxima pela primeira vez, essa clareza não é assim tão manifesta. E, portanto, isso é importante que seja dito e que as pessoas possam pronunciar. E daí esta vontade que a Comissão tem de continuar neste processo a disponibilizar ainda progressivamente e não como fizemos da primeira vez por publicação, digamos, física, mas com as possibilidades que os novos meios também nos dão.
E que na pandemia toda a gente se habituou a trabalhar online e, portanto, disponibilizar os livros nesses formatos para que as pessoas leiam e possam interagir, acho que é perfeitamente normal, não é?
E a ideia é um bocadinho essa. E fazê-lo faseadamente, porque, de facto, receber a Bíblia de uma assentada pode ser desmotivador em relação àquilo que se pretende, que é que, de facto, as pessoas leiam e que façam chegar-nos os comentários necessários para que o texto possa ser melhorado a nível da compreensibilidade. E por isso a ideia que temos e o projeto que queríamos apresentar é de facto este de apresentarmos ao público um livro por mês. Naturalmente que se calhar não conseguimos fazê-lo em relação a todos os livros, a nível de tempo, do tempo que temos. Mas sobretudo dos livros mais significativos, daqueles que são mais utilizados na liturgia, todos eles são importantes naturalmente, mas eu digo ou falo sobretudo a partir do peso que esses livros têm na liturgia e na vida da Igreja. E gostaríamos de começar esta apresentação precisamente pelo Antigo Testamento, não pelo primeiro livro, o livro do Gênesis, porque ainda não se chegou. Portanto, esse ainda está na fase de tradução e ainda terá que passar por todas as outras fases, mas o segundo livro, o livro do Êxodo, que já foi naturalmente traduzido, revisto e considerado pela subcomissão do Antigo Testamento, e assim consecutivamente, e poderemos fazê-lo alternando livros do Antigo Testamento com o do Novo Testamento, mas penso que de facto pode ser uma forma muito válida de a edição final estar muitíssimo melhorada por todas as cheias que possam vir.
E contamos também, quem nos estiver a ouvir aqui na Antena 1, também contamos com o contributo, com o interesse, né, que as pessoas, isso também importa muito, né, que as pessoas se interessem, vão à procura, claro, e queiram saber e que saibam que a opinião delas também conta. Há uma última questão que eu lhe gostava de fazer, que tem a ver um pouco com o seu percurso. Nós, antes de começarmos a gravar, tive a oportunidade de dar os parabéns, está a celebrar os 25 anos de ordenação sacerdotal, e o seu ministério sacerdotal está neste momento intimamente ligado a este trabalho de biblista, de especialista em Sagrada Escritura. É um serviço que a Igreja Católica em Portugal lhe pede de uma forma muito especial, não é? De que forma é que efetivamente esta, e dizia-nos há pouco no início da entrevista, que também tem sido muito marcante, até do ponto de vista espiritual, este percurso de releitura e de reaproximação, não vou dizer reaproximação, porque esteve longe, mas de releitura e de aprofundamento do texto bíblico. Como é que isto marca o seu sacerdócio?
A palavra de Deus marca-nos sempre a nível do nosso discipulado e, naturalmente, nós que somos sacerdotes ou presbíteros, de uma forma mais intensa, porque o estudo do texto dá-nos a possibilidade de saborearmos tantas nuances, tantos pormenores, que às vezes uma leitura, apenas a tradução, não permite. Temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o texto, de analisarmos com tempo e com o contributo de tanta gente, determinada expressão. Para mim tem sido uma riqueza muito grande, porque percebo ou consigo retirar daquele texto aspectos que o Senhor até a mim me quer dizer, que de outra forma se calhar não me aperceberia. E portanto, isto é um trabalho que nos tira muito tempo, mas que nos faz ganhar um grande tempo, mas a outro nível. Este tempo de profundidade espiritual que acaba por a mim faz muito bem. Eu já tinha tido esta experiência e digo muitas vezes a quando da elaboração da tese de doutoramento. O poder estar, demorar-me com a palavra, levar os dias inteiros, às vezes com uma única expressão, às vezes é desesperante.
Era um bocado uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que é estar, às vezes, imagino, um dia à volta de uma palavra para tentar encontrar com outras pessoas que têm opiniões até bastante diferentes uma tradução que se chegue a acordo?
Às vezes é, de facto, desesperante. E até porque as sensibilidades são diferentes.
Claro,
mas
claro.
Isso, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma oportunidade de ver a mesma palavra, ou a mesma expressão, ou o mesmo texto, de diversas perspectivas, e que nos ajudam, com o contributo dos outros, muitas vezes nos ajuda a pensar o texto de forma que nunca tinha acontecido, e acaba por ser uma riqueza, não apenas académica, mas, como digo, uma riqueza espiritual. Porque através daqueles contributos e da conversa que vamos tendo, Deus fala-nos e diz-nos, não, olha para o texto de outra maneira, não é isso que eu quero dizer, isso é o que tu queres dizer.
Um bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Depois desta entrevista com o Padre Mário de Sousa, voltamos à música. É o tema O Teu Amor Será Meu Fim, do padre João Paulo Vaz.
Hoje quero perguntar como nunca perguntei, se estou bem ou se estou mal. Sinto que nem sempre o sei. Quase parece que tudo manda mais do que a verdade. E num rosto mais sisudo tudo parece maldade. Estarei cego, estarei surdo, terei deixado de amar, terei feito do absurdo motivo para caminhar. Quero crer que nada disto tomará conta de mim. E se em tua palavra insisto, teu amor será meu fim.
Foi o tema O Teu Amor Será Meu Fim, do disco Palavra em Tempo de Ruído, do padre João Paulo Vaz. Bom dia a si, que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Por ser domingo, como habitualmente o programa da Igreja Católica traz até si a reflexão sobre as leituras que são proclamadas nas celebrações litúrgicas. Contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Uniano e secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
Que escuta fazemos da Palavra de Deus neste 14º Domingo Tempo Comum? Escutamos essencialmente que Deus chama continuamente pessoas para serem testemunhas do seu projeto de salvação. Deus escolhe e envia. A primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da vocação do profeta Ezequiel. Chama um homem normal, com os seus limites e fragilidades, para ser a voz de Deus no meio do seu povo. Na segunda leitura, recorrendo ao seu exemplo pessoal, Paulo assegura aos cristãos de Corinto que Deus age e manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos finitos e limitados. O Evangelho reafirma o mesmo, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos seus conterrâneos em Nazaré. Deus manifesta-se aos homens na fraqueza e na fragilidade. Quando não queremos entender esta realidade, facilmente perdemos a oportunidade de descobrir Deus que vem ao nosso encontro e de acolher os desafios que nos apresenta. Afinal, o que é um profeta? Geralmente pensa-se em alguém que prevê e anuncia o futuro. Profetas desses não faltam hoje. Ora, como Ezequiel, o verdadeiro profeta está habitado pelo Espírito Santo para ser enviado aos seus irmãos em humanidade e lhes anunciar a palavra de Deus. Não se trata de uma missão de descanso. A palavra de Deus inquieta sempre, porque convida os homens a descentrarem-se de si mesmos. Ezequiel é enviado a um povo de rebeldes, de pessoas com rosto duro e coração obstinado. Nestas circunstâncias, não é fácil fazer-se ouvir. A missão do profeta não se exerce por prazer. Basta ver a atitude dos conterrâneos de Jesus. A própria família tinha tentado impedi-lo de falar. Pelo batismo e confirmação, todos somos chamados a ser profetas, a deixar-nos habitar pelo Espírito, pela palavra de Deus, para nos tornarmos arautos e testemunhas onde vivemos. O Concílio Vaticano II, recuperando esta missão profética dos batizados, declara que todos recebemos o sentido da fé e a graça da palavra, a fim de que a força do Evangelho brilhe na nossa vida cotidiana. Como cristãos, não devemos esconder este testemunho e esta palavra no segredo do nosso coração, mas devemos exprimi-lo também através das estruturas da vida do mundo. Há que tomar a sério a vocação profética. Qual é a minha vocação? A que me chama Deus, aonde me envia? Como se manifesta em mim a sua graça? Quais as dificuldades que encontro e como as ultrapassar? Tomar a sério a vocação profética é assumir a missão nos vários espaços e situações da Igreja e da sociedade. Como nos convida constantemente o Padre Francisco, somos convidados a ser profetas transformados na alegria do Evangelho para o anunciar com ousadia e entusiasmo.
Foi o Padre Manuel Barbosa, o religioso de Uniano, e a sua reflexão sobre a liturgia dominical. Esta e outras reflexões podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e no nosso portal, agencia.eclesia.pt. Chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo nos últimos minutos. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz. O programa Eclésia volta à sua companhia esta segunda-feira, pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser. Música.